33, versículo 6, fala que Deus criou os céus e a terra pela palavra. E em João, vamos olhar, João capítulo 1, também fala algo semelhante. João 1, versículo 1, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Então, aqui está obviamente falando sobre o Filho, sobre Jesus, mas a maneira que ele identifica o Filho aqui é como palavra, é como verbo. Então, é exatamente isso que a gente vê em Gênesis capítulo 1. Haja luz, houve luz. Então, em Gênesis 1, Deus já estava presente com a intenção de criar. O Espírito estava presente, tendo ali poder para criar o que Deus desejava que fosse criado. Mas nada foi criado até que uma palavra fosse liberada. Haja luz. E porque essa palavra foi liberada, então as coisas passaram a acontecer. Eu quero agora aprofundar um pouco mais nesse assunto, e depois a gente continua a pensar a respeito de intercessão em si. Pense comigo, o universo foi criado pela palavra, mas que palavra é essa, né? É a palavra de Deus. Se você pensar a respeito do tempo do verbo que está ali em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, 3, haja luz. O tempo do verbo nós chamamos de imperativo. Okay? Por quê? Porque tem a ver com a ordem de um imperador. Quando um imperador, um rei, dá uma ordem, aquilo tem que acontecer. Deus está ali como um rei criando tudo. Ele ordena e as coisas acontecem porque ele ordena. Mas qual é o outro nome que nós podemos dar para a ordem de Deus? Tem um outro nome que a gente dá. Quando Deus ordena algo, né? Ele manda que algo aconteça, a gente dá um nome disso. Mandamento, mas tem um outro nome mais comum ainda. Lei. Lei. Então, a lei de Deus não são apenas os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos fazem parte da lei de Deus. Mas a lei de Deus é muito maior que os 10 mandamentos. E quando ele disse, haja luz, aquela foi a primeira lei. A primeira lei não foi lá no Jardim do Éden, quando ele disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira lei foi aquela ali, foi uma ordem. Você já ouviu falar da expressão Torá? Torá, aqui não está abrindo de jeito nenhum. Carol, você tenta abrir aqui o arquivo da aula? Então, a palavra Torá, já ouviu falar? A gente chama essa palavra geralmente de lei, não é isso? O que é a Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia. A gente chama, na nossa linguagem ocidental, a gente chama de Pentateuco, né? Mas, uma vez que a gente está pensando sobre essa perspectiva judaica, do plano de Deus e a contribuição de Israel para a gente entender o plano de Deus, Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. O que significa que Gênesis está incluso e que Gênesis também é lei. Você já tinha pensado nisso? Alguma vez você já pensou nisso? Que Gênesis faz parte da lei de Deus? Porque geralmente a gente vai pensar na lei de Deus como sendo Levítico, Números, Deuteronômio, Êxodo, sobre comidas, sobre guardar dias e tudo mais. E não está errado, isso está incluso na lei de Deus, ok? Mas a lei de Deus é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E em Gênesis, nós temos esse livro que não se chama Gênesis. Gênesis não se chama Gênesis. Gênesis se chama Bereshit. E Bereshit significa princípio. Óbvio que Gênesis significa princípio. Mas a palavra princípio guarda por detrás dela um mistério. É a primeira palavra que está ali em Gênesis, Bereshit. Qual é o mistério por detrás da palavra Bereshit? Porque a palavra princípio, geralmente a gente vai usar ela, ou melhor, a gente usa ela em dois sentidos, não é? Nós usamos a palavra princípio referindo a como as coisas começam, esse é um jeito de falar, mas também nós falamos sobre princípio referindo a ordens e regras e verdades que definem como algo tem que ser. E, na verdade, as duas coisas estão relacionadas. Como algo começa, estabelece um princípio sobre como aquilo se movimenta. Então, em Gênesis, nós não temos apenas o início, nós temos os princípios que são estabelecidos no princípio. Em Gênesis, nós temos a sementeira que vai ser desenvolvida em toda a Bíblia. Gênesis é a semeadura. Todo o Antigo Testamento são as raízes. Yeshua é a árvore que cresce. A igreja são os frutos que nascem. E em Apocalipse, na consumação, nós temos a colheita dos frutos. Ok? Então, nós temos ali as sementes de todo o plano de Deus. E a primeira semente que nós temos, a primeira lei que nós temos, é que quando Deus fala, aquilo que ele fala é criado. Sua palavra, nós costumamos falar aqui, o mundo, os céus e a terra foram criados ex nihilo, a partir do nada. Mas não foi exatamente a partir do nada. Deus tinha uma matéria-prima que ele usou para criar os céus e a terra. Sua palavra. A palavra de Deus foi a matéria-prima através da qual Deus criou os céus e a terra. Então, quando ele disse, haja luz, daquela palavra que foi liberada, tudo foi criado. Isso significa, não apenas que foi uma ordem que Deus mandou, e claro, isso está incluso, mas você sabia que os cientistas acreditam que o elemento mais básico, mais fundamental do universo não é nem mesmo energia, mas é uma energia que vem de um som? O universo, ele está repleto de som. É o som da voz de Deus ecoando lá em Gênesis 1. Haja! E esse som está passando por todas as partículas subatômicas, todas as galáxias, e sempre, todos os dias, ou sempre quando Jesus fala, quando ele continua sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e falando, haja ainda, Deus, que continue existindo no universo, isso vai sustentando. O que significa respira o ar? Respira aí. Ok? Esse ar, ele tem, sabe como é que é o código de DNA, né? Então ele tem um código dentro dele, a palavra. Esse ar que você respira, ele foi feito a partir de uma substância, a palavra. A terra que você pisa, a água que você bebe, foi feita a partir da palavra. Todo o universo, tudo, a palavra de Deus está misturada com essa criação, sustentando essa criação para que ela permaneça existindo. Portanto, a palavra Torá não é lei. Ainda que eu sei que seja, eu preciso dizer para você que não é para você se sentir meio mal para eu ensinar para você. Porque a palavra lei, para nós, sempre está relacionada, ou quase sempre na nossa mente, por causa da nossa experiência com o pecado e, às vezes, com a nossa criação, né, com nossos pais. Sempre nós pensamos em lei como algo negativo para tolir nossa liberdade. Algo negativo que tenta, tipo assim, estava todo mundo alegre, chegou a lei para acabar com a alegria. Né? É assim que a gente pensa. A gente pensa que a lei de Deus é a pegadinha de Deus. E graças a Deus chegou a graça para acabar com a lei, né? Ufa! Né? Amém? Amém nada. Eu não vim revogar a lei. Eu vim cumpri-la. Disse uma pessoa, sabe quem, né? Deus, quando se fez carne, disse isso. Sua lei é eterna. Sua lei é imutável. A graça de Deus não elimina a lei. Pelo contrário, em Romanos 3, Paulo diz, pelo contrário, estabelecemos a lei. A lei não é uma lei no sentido apenas legal. A lei de Deus não tem a ver simplesmente com um tribunal e um fórum e um conjunto de regras que, se você não obedecer, você vai ser punido. Existe punição? Existe punição, com certeza. Mas a lei não tem a ver simplesmente com punição. A palavra Torá significa instrução. Instrução. Nem sempre nós olhamos para a palavra lei como significando instrução, né? Quando Paulo diz que a lei serviu como um aio para nos conduzir a Cristo, o que está dizendo é que a lei foi um instrutor que nos conduz a encontrar o Messias. Mas a lei de Deus jamais vai deixar de existir. Quando Yeshua veio e morreu na cruz, o que ele fez foi carregar sobre si mesmo no madeiro toda a maldição da lei. O que é a maldição da lei? São ordenanças que estavam ali na lei, mandamentos, que diziam que se você não obedecesse aqueles mandamentos, você iria morrer. E, então, o Senhor morreu a morte que você deveria de morrer. Ok? O que significa que a Torá, a lei de Deus, não possui mais poder condenatório sobre você. Quando a Escritura diz nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o que a Bíblia quer dizer é exatamente o que ela está dizendo. O que pode me condenar? Geralmente o que me condena é uma lei. Então, o que te condenava era a lei de Deus. O que define se alguém vai para o inferno é se essa pessoa viveu de acordo com a lei de Deus ou não. O grau de punição que a pessoa vai receber no inferno, porque uns vão receber mais açoites e outros menos açoites, tem a ver com a desobediência da lei. E não, a ignorância da lei não livra ninguém de ir para o inferno. A ignorância da lei também é um crime. Se você estiver andando de carro, e aí você vai e desobedece uma lei, e aí o policial vai lá te prender, e fala, nossa, seu policial, mas eu não conhecia a lei. Rapaz, e você estava andando de carro e não conhece a lei? Inclusive, existe uma diferença entre transgressão e desobediência. Ok? A transgressão tem a ver com a quebra de um mandamento que eu não conheço. A desobediência tem a ver com a rebeldia a uma ordem que eu conheço. O próprio Davi falou, orou, sobre os pecados que lhe eram ocultos, ele pediu perdão, ele pediu graça, ele pediu misericórdia, sobre pecados que a ele eram ocultos. Por que que eram ocultos? Porque, não é que ele não sabia que tinha pecado, no sentido de, não, não sei que eu pequei, porque ele tinha certo desconhecimento da lei de Deus. Nem sempre nossa mente está muito iluminada com todas as verdades da lei de Deus, ok? E às vezes a gente perde. Mas quando o Senhor Jesus veio e morreu na cruz, ele carregou a maldição que a lei tinha sobre você. Porque aquele que é pendurado no madeiro sempre vai ser amaldiçoado. E ele foi o amaldiçoado de Deus. Ele carregou sobre si mesmo a maldição. Ou seja, qualquer verdade da lei que você venha a desobedecer, depois de você estar em Cristo, qualquer lei que você desobedecer não te leva para o inferno. Porque o que te leva para o inferno é a desobediência da lei. Mas você está em Cristo. E a maldição que deveria vir sobre você não está sobre você. Caiu sobre ele. Ele absorveu a ira de Deus contra a sua desobediência à lei dele. Eu sei que você não está acreditando, porque sua cara está muito feia, mas é verdade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que que isso significa? Significa exatamente o que está dizendo. Não tem nenhuma condenação. Condenação tem a ver com lei. A lei não pode me condenar mais. Ah, então eu vou viver no pecado. Vai, querido, pode ir. Por favor, sai da porta. Vai para a balada. Vai, vai. Ok. Por favor, vai. Quem quer ir? Pode ir. Mas não foi? Ah, tá. É que você nasceu de novo. Se esse sacrifício está valendo para você, significa que também o seu coração foi mudado quando você creu, o seu interior foi transformado quando você creu, e você é uma nova criatura em Cristo Jesus, novos desejos foram colocados no seu interior. Novo coração. Tirou o coração de pedra, deu o coração de carne. A questão é a seguinte: quando Jesus morreu na cruz, ele jogou a lei no lixo? Não. Aliás, a lei foi exatamente o motivo pelo qual ele morreu. E quando você nasceu de novo, o que aconteceu? A lei de Deus foi escrita no seu coração, ou está sendo, pelo menos, né? Escrita no seu coração. Quando a Bíblia diz que o Senhor escreveria sua lei no nosso coração, está falando que ele iria depositar no íntimo do nosso ser um profundo desejo para viver a lei de Deus e a capacidade de viver a lei de Deus. Porque o Espírito Santo é essa habilitação, capacidade para a gente viver a lei. O que Jesus fez, por exemplo, no Sermão do Monte, quando ele disse várias vezes, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. O que ele estava fazendo não é eliminar a lei. O que ele estava fazendo era reinterpretar a lei e libertar as pessoas da sua época da interpretação que os rabinos, os fariseus, os legalistas tinham sobre a lei. Mas ele não eliminou a lei. Pelo contrário, exatamente nesse sermão ele fala, eu não vim eliminar a lei, eu vim cumprir a lei. Portanto, a lei de Deus não possui poder condenatório sobre nós. Mas a lei de Deus continua sendo a instrução para o meu estilo de vida. Não existe mais lei para condenar. Mas existe sim lei para instruir, para guiar, para direcionar o nosso estilo de vida. Isso não acabou, de forma alguma. O Senhor ainda nos instrui a vivermos em santidade. O Senhor ainda nos instrui a obedecer os seus mandamentos. Ou será que
liberou geral e agora a gente pode matar uns aos outros? Que agora não matarás, era lei, então acabou. Poxa vida! Porque é exatamente isso que muitas igrejas pensam. Não, não pensa não. Pensa assim, querido, por isso tem tanto adultério. Por isso tem tanto adultério entre lideranças e outros tipos de pecado. É porque a pessoa tem a audácia de falar: ah, isso era do Velho Testamento. A coisa que eu tenho falado constantemente. Entre Mateus e Malaquias, geralmente tem as folhinhas em branco na Bíblia, não tem? Bíblias mais antigas tinha 4 folhinhas em branco, representando os 400 anos de silêncio, né, do povo, da palavra profética. Então, na mente de Deus, essas folhinhas não existem. Deus tem um livro só que continua. Mateus é a continuação de Malaquias, vamos colocar assim. Não é uma outra coisa. É a mesma coisa. Sendo cumprida. Sendo ampliada, elevada. Mas não é outro. Na verdade, eu tenho falado algo, eu estava ouvindo hoje o Christopher falando, fiquei muito pensativo sobre isso. Eu tenho falado algo e eu fiquei feliz que escreveram um livro sobre algo que eu estou falando, mas não que me ouviram, jamais. Né? Mas é que, tipo assim, eu tive uma ideia, pensei, falei, aí um cara escreveu um livro, tipo assim, tem gente que tem essa manha, né? Você tem só um pensamento e prega um sermão. O cara vai lá e escreve um livro com o mesmo pensamento, né? Então eu não tenho essa graça ainda. Mas você sabia que já existia igreja no Antigo Testamento? Uhum. Abre em Atos capítulo 7. E por que que eu estou falando tudo isso? Não faço a mínima noção. Mas eu gosto, acho legal. A igreja do Antigo Testamento. Atos, capítulo 7, versículo 38. Eu tenho pregado esse versículo algumas vezes, e aí é um irmão brasileiro. O livro chama, inclusive, a igreja do Antigo Testamento. Eu fiquei... Ele escreveu um livro em cima do mesmo versículo que eu tenho pensado. Esse aqui, ó. Atos 7, 38. Este é o que esteve na congregação do deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, com nossos pais, e que recebeu palavras vivas para transmiti-las a vós. Está falando sobre Moisés, ok? Tá? A questão é a seguinte, ele está falando aqui que este é o que esteve na congregação do deserto. O que é a congregação do deserto? Pode significar duas coisas. Eu interpreto como sendo as duas coisas. Primeiro é todo o povo de Israel no deserto, ou o próprio tabernáculo. A questão é a seguinte, essa palavra congregação, adivinha que palavra é em grego? Eclésia, igreja. Ele está falando que no deserto tinha, com Moisés, tinha uma igreja. Não que tinha assim, sabe, o culto domingo, daí vai tocar, boa noite irmãos e tudo mais, ok? Não, não. Isso é um desenvolvimento cultural nosso. Mas o fato é que nós não acreditamos que o plano de Deus começou com Jesus. O plano de Deus começou com Abraão, ou muito antes, mas como a gente está pensando aqui sobre esse desenvolvimento tem a ver com Abraão. Não com Paulo. Porque como você está ouvindo o Arlindo falar, geralmente a gente se preocupa até mais com Paulo do que com os evangelhos. Né? Porque Paulo é mais profundo. Só que tudo o que Paulo e Jesus falaram foi um desenvolvimento em cima daquilo que Moisés falou. Daquilo que Deus falou com Moisés. Não são coisas diferentes? Por que é que o povo fica imprimindo o Novo Testamento para distribuir? Porque acha que o que veio antes não interessa. É óbvio. Graças a Deus que alguma coisa está sendo distribuída, né? Mas, no fim, minha opinião é que o primeiro cara que deve ter pensado isso, assim, nunca li na história para saber de onde é que veio, só estou guspindo ideia. O cara deve ter pensado, né? Não, é que assim, que a pessoa tem que saber mesmo o que está no Novo Testamento, né? Né? A gente tem esse pensamento. E a gente também tem sistemas de interpretação lindos. A gente acha que tudo que estava no Antigo Testamento era só sombra para o que ia vir no Novo Testamento. Tipo assim, sombra no sentido de, não, isso aqui não está valendo mesmo. Deus vai tirar um povo do Egito, vai bater nesse povo um tempão no deserto, aí um dia esse povo está lá, já morreu, está no céu, olha para a terra e ouve nós falando, não, o que eles viveram era só, meu Deus, se eu fosse o povo, o que Deus? O que o senhor fez eu vivi aqueles anos todos no deserto, é tipo assim, só brincadeira. Não está valendo nada. Porque a gente pensa assim, que o que estavam vivendo era nada. Que o que vale mesmo é o que a gente está vivendo. Não. Estava valendo. Pessoas eram salvas pela fé no Evangelho, no Antigo Testamento. O quê? Sim, Abraão ouviu o Evangelho. Na verdade, não só Abraão, Adão ouviu o Evangelho. Gênesis 3,15, Deus prega o Evangelho para Adão, que os teólogos chamam de o proto-evangelho, o evangelho em protótipo. Adão foi salvo quando creu na palavra que Deus falou para ele, sobre a promessa da semente que viria. O evangelho é pregado desde antes de Jesus ter encarnado. E as pessoas eram salvas pela fé muito antes, inclusive justificadas pela fé. Lembra que Abraão creu em Deus? Isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, o que aconteceu ali? Aconteceu que a doutrina da justificação não começou com Lutero, querido. Que a gente acha isso, né? Justificação, o cara não precisa nem Paulo, não precisa. Lutero, não, querido. Abraão. Abraão. Quase todos os dons do Espírito Santo existiam no Antigo Testamento, só não existia dom de línguas, pelo menos a gente não vê isso. Mas os outros todos tinham. Então, Deus não mudou o seu jeito de trabalhar. E quando ele criou a terra que ele criou pela palavra. Tá bom? Essa palavra não é uma simples lei para te condenar. Mas eu gostaria que você colocasse assim, se você está escrevendo. A lei de Deus é o princípio que rege o universo. A lei de Deus é o princípio que rege o universo. Ou seja, Deus criou o mundo pela sua palavra, e depois ele foi dando essa palavra, ou melhor dizendo assim, ampliando, abrindo, mostrando essa palavra para outras pessoas na história. Por exemplo, ele falou com Adão uma lei, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que dela comer, certamente morrerás. Mas será que essa, isso é uma lei, será que essa era a única lei que Deus ia dar para Adão? Eu acredito que não. Eu acredito que conforme Adão fosse crescendo e desenvolvendo e amadurecendo, Adão era inocente, mas ele iria amadurecer. Eu acredito que Deus daria outras instruções para Adão sobre como relacionar com o mundo onde ele estava. Algum outro tipo de instrução. Essa instrução chama-se Torá. Deus daria a Torá para Adão. Talvez não estariam inclusos todos os mandamentos sobre, por exemplo, perdão de pecado e tudo mais, né? Mas Deus daria uma instrução maior e mais completa para ele. Não seria só aquela instrução ali. Na verdade, sabia que já houve uma outra Torá, além dessa que os judeus têm? Lembra que Moisés desceu do monte com as leis e quebrou? Então, ninguém sabe o que estava escrito lá. Será que estava... Porque quando a gente sabe, acha que... Porque a gente viu o filme de Hollywood, né? Aí a gente acha que o que está lá é só os 10 mandamentos, porque nos filmes está assim, né, as letrinhas, né, os números em romano, porque Deus escreveu em número romano antes de Roma existir. Aí, Deus escreve em números romanos, né? Duas tabuinhas daquele jeito. Gente, assim, Levítico é meio comprido. Então, mas tudo bem. O fato é que talvez tinham coisas ali naquela lei que a gente nunca vai saber. Ou vai saber um dia no céu, não sei. Mas mesmo que fosse a mesma lei, ok? Não sei se era diferente ou igual. O fato é que teve uma outra edição, que quebrou, né? E depois Deus deu a edição revista atualizada, revisada, né? Mas as duas eram fiéis ao texto original, ok? Então, o Senhor deu a lei como princípio que rege o universo. Ela é a legislação do universo. E para mim o universo inclui mundo espiritual, tá? Primeiro, segundo, terceiro céu, terra, inferno, mar, tudo. Lembra que Adão tinha que governar a terra, dominar a terra? A terra era um reino, é o reino, reino de Deus, ia se estender sobre toda a terra. Mas todo reino, ele tem a autoridade do próprio rei, né? Ele tem os seus súditos, os seus participantes, a corte real, mas também existem as legislações do reino, não é? Todo reino tem isso. Eu creio que Deus iria desenvolver com Adão legislações para ele aprender a reger o universo, junto com Deus. Ou seja, a gente pensa que tudo que Adão ia fazer era só em comunhão, mas não era só em comunhão. Ele ia ter comunhão, e essa comunhão iria ensinar princípios. E a obediência a esses princípios iria surtir um efeito no mundo criado. Existe a presença e existe o princípio. Toda vez que a presença de Deus vem, ela nos ensina algum princípio sobre Deus. Toda presença vem com o propósito de ensinar um princípio. Às vezes você está numa reunião, né? E a presença de Deus vem no lugar. E você discernir que a presença de Deus está no lugar já é grande coisa. Porque os discípulos no caminho de Emaús estavam do lado da presença e não discerniram a presença. Então, às vezes, já viu isso, né? Você está sentindo a presença, a pessoa do lado não está sentindo. Você está no caminho de Emaús. Então, nem sempre todo mundo percebe a presença. Mas, além de perceber a presença, você precisa perceber o princípio. Toda presença, quando chega, ela quer vir até nós, vamos dizer assim, com um propósito. Por exemplo, algumas vezes diz que o Espírito Santo estava presente com Jesus para curar. O Espírito estava presente para curar. Uma coisa é discernir que o Espírito está presente, já é muito bom. Mas ele estava para, entende? O Espírito Santo estava presente para curar. A presença e o propósito. E esse é o princípio, um princípio. Às vezes a presença se manifesta com um propósito. Salomão aprendeu muitos princípios de Deus. O livro de Provérbios tem tudo a ver com princípios que Salomão foi aprendendo, para como através daqueles princípios ele poderia reger a vida dele. Na verdade, a palavra provérbios, em hebraico, alguém tem aí software de Bíblia, de ler em hebraico, em grego? Eu tenho aqui. Mas se alguém já está aberto? Nesse Word aí? Nesse Word não, tanto faz. Então, vê provérbios. Vai lá em provérbios. A primeira palavra do livro de Provérbios, clica nela e vê o que ela significa em hebraico. Ou ela ou a raiz dela. Você vai ver. Depois você fala para a gente. Significa governar. Para Salomão foi dado uma sabedoria para governar. Essa sabedoria veio da presença de Deus. Mas a sabedoria e a presença não são a mesma coisa. O princípio e a presença não são a mesma coisa. O princípio é aquilo que eu aprendo, através do qual eu posso estabelecer o governo de Deus. A presença é a fonte desse aprendizado. O que é bruxaria? Princípio sem presença. Toda bruxaria tem a ver com eu aprender princípios para movimentar as regiões celestiais, para movimentar as coisas na minha vida, destituído de um relacionamento com Deus. Ou seja, você pode usar a Bíblia, você pode usar princípios bíblicos, mas se você não faz isso em comunhão com Deus, é um princípio de bruxaria. Não importa. Assim são discernidos falsos profetas. Falso profeta não é alguém que, quando profetiza, a coisa não acontece. Falso profeta é alguém que profetiza, acontece, mas a pessoa não tem a presença e a comunhão, e você vê isso nos frutos de santidade da vida dela, porque Jesus não disse que você reconheceria um falso profeta pela profecia que não se cumpre. Você reconheceria pelo fruto da vida dele, o caráter. Porque o caráter é transformado com a comunhão, com a presença. Mas permanece o fato de que a presença de Deus vem para nos ensinar um princípio. Um princípio sobre como eu devo reger o mundo com Deus. Como, estou pensando aqui em Adão no Éden, né? Como Adão deveria de reger o mundo com Deus. A Escritura diz que o próprio Abraão guardou, acho que o Pedro citou isso hoje, que Abraão guardou as leis de Deus. Mas não tinha, assim, nenhuma Torá, nada escrito. O que aconteceu? Que na comunhão que Abraão tinha com Deus, ele aprendeu princípios. E esses princípios movimentavam coisas, ordenavam situações. Às vezes, a gente tem o pessoal que é só do princípio. É aquele pessoal, não, 10 princípios para enriquecer, não sei o que lá, coisa assim, né? E a gente fica meio constrangido de ver isso, né? Porque parece que é uma barganha com Deus, parece que não é uma coisa realmente piedosa, né? Mas depois você pode ir para o outro extremo. Não, eu só quero a presença e comunhão. E você vive, por exemplo, doente. Você vive, por exemplo, com problemas financeiros. Você vive, por exemplo, sem poder do Espírito Santo no seu ministério. E você não sabe por quê. É porque você não está utilizando os princípios que a presença ensina. Por exemplo, você orar pela sua prosperidade financeira ajuda, mas a Escritura ensina que a generosidade na doação de dinheiro é que é o princípio que traz prosperidade. Ah, mas eu não quero prosperidade. Bom, então dá o seu dinheiro para mim, querido. Beleza? Eu quero muito. Eu quero ter mais de 300 músicos tocando 24 horas lá em Monte Morto. Então eu estou precisando de dinheiro. Tá? Full time. Então assim, se não quiser, eu estou querendo. Tá? Estou querendo ver missionário sendo enviado para o mundo inteiro. Ou seja, entendeu o negócio? Prosperidade não é o problema é por que você quer e o que você vai fazer com o dinheiro. Qual o princípio da cura? Impõe as mãos. O Senhor disse, você vai impor as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Você precisa obedecer o princípio. E assim vai acontecer. Existem muitos outros princípios. São legislações do mundo espiritual. Você precisa conhecer essa legislação e viver essa legislação. E o que eu estou ensinando aqui para vocês nesses dias é uma legislação apenas. Na verdade, são duas, mas elas estão misturadas. Primeira é, se você orar, as coisas acontecem. Se você não orar, as coisas não acontecem. Em outras palavras, você poderia escrever assim: minhas palavras importam para Deus. Abre em Daniel. Daniel, capítulo 10, que é um dos capítulos mais importante sobre batalha espiritual, sobre oração que você pode conhecer. Se você quer entender sobre batalha espiritual, oração, intercessão, livro de Daniel é ótimo. Daniel 10, versículo 12, diz assim: então ele me disse, não temas, Daniel. Isso aqui, só para você entender, é um anjo que está visitando Daniel, tá? Não é um momento muito simples na carreira dele, tá? Sim, tá, tudo bem. Então, é um momento glorioso. Porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Daniel começou a ler o livro de Jeremias, e ele entendeu pela leitura do livro de Jeremias que o cativeiro babilônico deveria de durar 70 anos. E ele entendeu que esse tempo tinha acabado. Ou seja, ele leu a Bíblia, e pela leitura da Bíblia ele discerniu os tempos que ele estava vivendo. Você faz isso? Você discerne os tempos que estão sobre sua cabeça quando você lê a Escritura? Na Bíblia nós temos quatro... Na vida nós temos quatro estações, porque na Bíblia tem só duas. Mas tudo bem. Pelo menos na aliança de Deus, quando é, né, diz que ia ter verão e inverno, não diz que ia ter primavera e outono. Mas tudo bem, quatro estações. Você precisa discernir as estações, porque a estação define o que você deve fazer. A Bíblia diz que na primavera, quando os reis saem para a guerra, Davi não saiu. O que aconteceu? Quem lembra da história? Ele pecou. Destruiu muita coisa no reino dele. Profeticamente falando, óbvio que o versículo não está dizendo isso. Eu estou falando o que eu quiser em cima do versículo, né? Porque o versículo só está dizendo que era primavera. Mas o fato é que parecia que na primavera os reis saíam para a guerra. Às vezes existem estações proféticas que demandam correspondência. Durante um ano, às vezes, o Espírito Santo pode mover coisas diferentes com você e você tem que corresponder a isso. Você não pode ficar estático fazendo sempre a mesma coisa. Você precisa discernir os tempos e as estações. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, se eu não me engano, primeiro, diz que os filhos de Issacar eram aptos, habilidosos para discernir os tempos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz que quanto aos tempos e às épocas, Paulo não precisava escrever nada para os irmãos. Então você precisa discernir os tempos, porque tempos definem movimentações, ok? O que você vai fazer naquele tempo. Daniel entendeu. Mas será que ele só entendeu e ficou parado? Não, ele começou a fazer o quê? Orar. Se humilhar. Mas isso se expressa de uma maneira muito interessante aqui. Ele falou palavras, porque tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia. Tem pessoas que conhecem o plano de Deus, mas não transformam esse conhecimento em palavras para falar para Deus. Tem pessoas que falam muitas palavras sem entender o plano. Vai orando só uma lista de supermercado, esperando que a vida dê certo. E dá certo ainda, graças a Deus. Mas é mais inteligente você juntar as duas coisas. Uma vida de oração que proclama palavras diante de Deus, fundamentada nas Escrituras e no discernimento do tempo de Deus. Então, porque tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar diante do teu Deus. E olha essa última frase agora. E eu vim por causa das tuas palavras. Um anjo se movimentou nas regiões celestiais, saiu de um lugar para o outro, por causa das palavras. Palavras são coisas sérias para Deus. Nossas palavras movem anjos, ou melhor, podem mover. Não só anjos, demônios também. É tudo anjo, né? Mas você entendeu, né? Porque no versículo 13 diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Ou seja, desde o primeiro dia em que Daniel começou a orar, Deus já disse: pode ir lá responder. Mas demorou 21 dias para a resposta chegar, porque um principado que estava sob a região da Pérsia, ou seja, existem mesmo regiões celestiais, e em cima da região celestial da Pérsia, o principado que governava a Pérsia tentou resistir esse anjo que vinha trazendo uma revelação para Daniel, que estava ali na Babilônia. Daniel, ele não orou e jejuou 21 dias simplesmente. Daniel orou, jejuou, buscou, até o anjo chegar, que demorou 21 dias. Se fosse 20, ele teria parado em 20, 19 teria parado em 19, 50 ele teria parado em 50. Ele orou até que viesse, até que chegasse. E por que ele permaneceu orando? Aquele anjo que estava sendo impedido de chegar foi auxiliado por outro anjo. Ou seja, e tipo assim, só para a gente dar uma olhadinha aqui, que, você viu que anjo que é? O anjo que veio auxiliar o outro anjo? Miguel. É assim, né? É uma pessoa, um ser de importância no céu, né? Anjos, arcanjos, seres de alta autoridade, foram criados para servir você. Deus criou os anjos para que eles sirvam os seus filhos. A questão é que algumas pessoas aqui, seus anjos estão parados do seu lado, de braços cruzados, e não fazem nada. Estão tipo sem trabalho. Porque você não libera palavras, não para o anjo. Tá. Só um detalhezinho aqui. Mas para Deus. Nossas palavras, as palavras que nós liberamos a Deus, ordenam os anjos, liberam os anjos, empoderam os anjos para que eles trabalhem a nosso favor. Eu sei que é muito simples. Eu sei que você vai pensar assim: então tem que orar 24 horas. Exatamente. Movimentação de anjos 24 horas. Resposta, ação, avivamento. Simples. Palavras sendo ditas. Não importa quem for, pode não ser o grande profeta, pode ser uma criança falando. Deus ouve. E não precisa nem falar em português certo, tá? Nós temos um amigo lá na comunidade, ele tem um ministério de orar errado. Ele ora: Senhor, aviva os cristões! Enche os cristões! Deus entende tudo. Tá? Deus compreende tudo. Por quê? Né? Graças a Deus. Né? Porque o trono de Deus é o trono da graça e não da perfeição literária e teológica. Né? Ah, ele errou na doutrina. Não tem problema. Tá? Assim, eu já ouvi cada oração errada. Não vou começar. Inclusive nesse salão, já ouvi cada... Não nesse CPPI, mas outros anos. Tá todo mundo orando maravilhoso. Eu já ouvi muita oração errada, e eu já fiz muita oração errada. Tem um amigo do Arlindo e do Felipe, porque as histórias estranhas nunca são comigo, são sempre com eles dois. É. Aí tinha um outro menino que estava orando com eles em casa e falou: ó Deus, agora eu peço todos os demônios do Rio de Janeiro venham para cá! Então, é assim. Graças a Deus que é o trono da graça. Que ele, tipo assim, é. Não. Satanás, fica aí, Deus da. Fica aí, tá tudo certo. Fica, deixa. Né? Os demônios pensaram, é pra aí mesmo, Deus? Então, assim, gente, ia ter que alugar um estádio para poder fazer essa reunião de oração, né? Maracanã para fazer. Nossa, não ia caber na casa deles lá. Então, graças a Deus, sabe aquele povo que ora, ó, Miguel, enfia a espada. Gente, Miguel não está lá. Tá? Miguel está sob Jerusalém, tá aquela região por lá e tal. Miguel, enfia a espada. O cara, ah, ele tá, errou meu nome, mas tipo, não era nem para dar ordem para mim, mas beleza. Não tem espada nenhuma. Ah, demônio. Mas não é assim, mas Deus tem misericórdia, né? Então, suas palavras movem as regiões celestiais. Mas, como eu já comecei falando ontem, nem sempre nossas palavras movem. Porque a Escritura diz que se nós orarmos algo segundo sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, eu preciso de palavras, com certeza. Mas essas palavras precisam ser palavras de Deus. Eu preciso falar as palavras de Deus, como em Gênesis 1. Enquanto o verbo não expressou o que estava na mente de Deus, nada aconteceu. E isso é o princípio da intercessão. A intercessão é eu falar para Deus o que Deus me disse para falar para Ele. Não precisa de uma coisa muito diferente. Não precisa de uma coisa muito mirabolante. Basta falar para Deus a palavra que Deus disse para nós falarmos para Ele. Abre Isaías 55. Foi lido esse versículo esses dias numa das orações. Acho que foi o Marcos, inclusive, que orou. Isaías 55, versículo 11. Porque assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Então, ele está falando o mesmo princípio aqui. A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. O que significa não volta vazia? Ou seja, não volta sem fazer aquilo que ela deveria de fazer. Ok? Olha o que ele está dizendo. Ela cumprirá com êxito o propósito da sua missão. Cada palavra de Deus tem uma missão, que é criar a realidade que ela está falando. Quando você prega o evangelho para alguém, você está falando sobre salvação. Aquela pessoa não está salva. Mas a palavra pode chegar e tocar aquele coração e criar um coração da mesma natureza daquela palavra que você está pregando. Que foi o que a gente leu ontem em Tiago 1,18. Nós nascemos de novo, fomos gerados de novo pela palavra. Ou a fé vem por ouvir. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Você não tinha fé nenhuma no seu coração, porque você era mau, morto, e pessoas más e mortas não têm fé. Mas a palavra de Deus gera fé no seu coração para crer no evangelho e você ser salvo. E por isso que a glória é dele. Amém? A palavra de Deus cria em nós a realidade que ela se refere. Portanto, a intercessão deve ser falar para Deus a palavra que Ele nos disse para falar para Ele. Porque conforme nós falamos essa palavra, aquilo que nós falamos vai sendo criado. Eu vou falar para você uma coisa que pode soar estranho, mas eu acho que o contrário também é verdadeiro. Eu acho que a falta de falar as palavras de Deus também gera um ambiente. E eu acho que pessoas que estão constantemente relembrando a si mesmas e aos outros as coisas que estão erradas vão gerando um ambiente ao seu redor onde as coisas estão erradas. Um ambiente onde não há constante relembrar de boas notícias vai afetando o nosso interior para que nós sejamos pessoas que não olham da perspectiva de Deus. Deus é um Deus de evangelho, Deus é um Deus de boas notícias, Deus é um Deus que tem muita fé no que ele fez na cruz para redimir os céus e a terra, Deus é um Deus que está restaurando tudo, Deus é um Deus que está no céu e faz tudo o que lhe agrada, o que significa por implicação, já parou para pensar? Deus faz tudo o que lhe agrada, o que significa? Ele é muito feliz, Deus é muito feliz, Deus é muito alegre, Deus está muito bem, ok? Mas conforme você vai pensando e falando sobre o que está errado, só o que está errado vai aparecendo. Vou te ensinar, por exemplo, quando você vai profetizar, e aí o Senhor mostra para você que uma pessoa está com um pecado, um problema de pornografia, por exemplo. Como será que é o jeito certo de profetizar? Vamos começar pelo jeito errado.
Eis que eu vejo a tela do demônio, capeta, demônio, da pornografia, essa vida, que ele é a ponta para a pessoa.
O sujeito nunca mais aparece na igreja, né? Sabedoria sobrenatural, essa daí, de fazer o que está errado. Não que Deus não possa falar algo sobre, né, desse sentido, mas como que você fala para a pessoa? Você chega para a pessoa e fala assim, então, olá aqui, tudo bem? Tudo bem. Então, eu sinto que o senhor está falando que é tempo de santidade na sua vida. Eu garanto que ele vai entender o recado. Só que quando você fala assim, você age no espírito do Novo Testamento, que é que a palavra profética vem para exortar, encorajar e edificar. Exortar não é matar a pessoa. Exortar é encorajar para continuar. Toda palavra profética que não encoraja para continuar não vem do Espírito Santo. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas nós devemos exortar os irmãos para continuar prosseguindo, para continuar indo. Se constantemente sua pregação para a igreja é sobre tudo o que a igreja está fazendo de errado e o quanto que a igreja está errada, você só vai ver isso. Mas se você constantemente mostrar para a igreja o que é o certo, você vai ver isso. Você precisa semear no interior das pessoas, através da ministração, a realidade que você quer que seja criada nelas. Entendeu? Ficou meio estranho, não sei. Tudo bem? Vamos continuar. Então, eu acredito que nós devemos obedecer esse princípio e nós devemos... Eu tenho mais meia hora, é isso? É 17h30? Eu tenho muita coisa para falar do que eu disse ontem. Assim, quer dizer, eu não terminei ontem o meu assunto. A primeira aula, a primeira sessão. Mas eu vou seguir para a próxima aula, aula 2. O valor de orar, de usar as orações bíblicas. Aula de número 2. Orando a palavra. É que, né? Tá lá. É isso. É. Minha versão é atualizada. Atualizei enquanto estava aqui. Orando a palavra. Ou o valor de orarmos as orações bíblicas. Falar sobre o valor de orar as orações bíblicas é um pouco estranho. Porque se eu tenho que falar para você que tem valor orar a Bíblia, parece que você não acha isso, né? Eu tenho que te convencer que orar a Bíblia tem valor. Mas eu sei que você acredita nisso. E o que eu estou querendo falar não é sobre orar a Bíblia de maneira geral. É sobre orar as orações da Bíblia. Ok? Então, assim, quantas reuniões você já frequentou onde as pessoas oravam a Bíblia? Quantas reuniões você foi onde as pessoas oravam as orações da Bíblia? Em muitas reuniões as pessoas oram as suas visões, oram palavras proféticas que aquele grupo recebeu, oram muitas coisas. Mas isso não é errado. Mas nem sempre pessoas oram as Escrituras. Será que você tem uma teologia sobre oração formada a partir das orações do Novo Testamento? Como eu tenho esse desejo de ver uma casa de oração 24 horas em Montemor, eu me vi obrigado a pensar sobre isso. Nós precisamos de uma teologia de oração lá em Montemor que é fundamentada nas orações do Novo Testamento, nas orações que nós chamamos de apostólicas. Orações apostólicas são as orações que os apóstolos fizeram. Simplesmente é isso. Ok? Então, algumas verdades para você aprender aí sobre isso, sobre orar a Bíblia. Primeiro, escreve aí. Não sei se eu coloquei essa frase, mas acho que eu não coloquei. Orar as orações da Bíblia não é o mesmo que orar um versículo. Orar as orações da Bíblia não é o mesmo que orar um versículo. Por exemplo, o sujeito vai lá e pega Mateus 5, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Né? Então ele vai lá e lê, bem-aventurado os limpos, os puros de coração, pois verão a Deus. Ele fecha o olho e ele dá uma exortação para as pessoas que estão na sala de olhos fechados. Senhor, o Senhor pede santidade. Se não tivermos santidade, vai ao Senhor, vai pegar a gente. Negócio é dessa, não dá esse povo aqui, tudo em pecado, Senhor. Ele está pregando com o olho fechado. Ele não está orando. Isso não é uma oração. Isso é uma indireta ou direta, dependendo do tipo de pessoa que você está falando, para as pessoas no ambiente. Isso não é oração. Aliás, ó Deus, tua palavra diz, não é oração. Tá? Ó Deus, eu quero que você imagine, você está conversando com Deus onisciente. Ó Deus, tua palavra diz, mesmo? Nossa, capaz, eu não sabia. Aliás, dizer Senhor, eu te louvo não é louvor também, tá? Sabia disso? Louvor, né? A palavra louvor é elogio. Então, Eri, eu te elogio, viu? Eu te elogio muito. Hã? Eu te louvo, eu te louvo. Não. Sempre é, eu te louvo. Pois, tararam, tararam, é isso. Existe algo que define por que você está elogiando? Né? Aliás, falar em nome de Jesus também não é orar em nome de Jesus, tá? Tipo, em nome de Jesus, Shazam! Aí aconteceu. Tipo, é a mandinga que a gente tem que fazer no fim da frase para aí o pó de piririm-pim-pim de resposta de oração vem. Não. Não. E será, o Craig Hill comenta, será que a gente tem que falar em nome de Jesus? Ou de Jesus? Ou de como que fala Jesus? Ou será que é o nome? Em o nome! Aí, e com a levantadinha, aí dá certo. Né? Então, assim, não é, ok? Não é nada disso. Então, escreve aí, para todo mundo que quiser aprender. Eu sei que talvez você está ávido para aprender isso. A melhor forma de matar uma reunião de oração é ter pregações com olhos fechados. Escreve isso. A melhor forma de matar uma reunião de oração é ter uma pregação de olhos fechados. Então, querido, na oração, a gente fala com Deus sobre as pessoas. Tá? E na pregação, a gente fala com as pessoas sobre Deus. Então, na oração, você pode fechar o olhinho e fala com Deus. Na pregação, você abre o olho e fala com as pessoas. Diferente, tá? É interessante pedir também. Já viu o sujeito que ele demora 10 minutos para dizer o que ele quer pedir? Tipo assim, ele quer que Deus derrame o seu espírito. Ó Deus, muito temos tido problema nesses dias, pois como tu bem o sabes, Senhor, doravante, também chamado Yahvé, temos nós não tendo tido poder, Senhor. E bem sabes tu que poder tu pedisse que tivéssemos. Meu Deus! Fala! Dá poder, Jesus! Amém! Passa pro próximo! Ui! Ui! Meu tempo, minha vida! Eu sinto que tá esgotando minha vida, tipo... Sabe? Gente, que coisa! Jesus, dá poder! Amém! E era isso que eu queria pedir? Pede! 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 Ué, Deus está curtindo você pedir! Mas não precisa... Ó, oh, Deus! É. Jesus, abra sua Bíblia agora! Ou senão, tipo... Ó, oh, Jesus, Deus te abençoe! O cara não está ligado como é que ora. É pedir para Deus fazer algo. Pai, em nome de Jesus, faça isso. Amém. Orou. Você não precisa dar uma... Sabe? Então, Senhor, o prefácio de que quero te dizer agora. Nossa. Então, não faz isso. Não pregue de olhos fechados. Fala com Deus os pedidos que você tem. As orações de Jesus eram, as ministrações de Jesus de cura, por exemplo, eram interessantíssimas, né? Levanta e anda. Tudo bem, Senhor. O John Wimber fala que essa oração que separa os homens dos meninos, né? Vem pra fora! Ok! Né? Como que você faria? Ó Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra, ilmo por meio desta requisitar-te vossa atenção a mim. Oh, meu Deus. Enquanto você está fazendo, Deus já está movendo lá na China avivamento. A gente esqueceu de parar. Então, assim, Pai, em nome de Jesus, faça isso. Peça para Deus, faça pedidos para Ele, ok? Então, minha exortação é que nós oremos as orações apostólicas. Existem mais ou menos 13 orações apostólicas na Bíblia, ok? Depois eu posso mandar para você um documento com todas elas. Mas eu queria falar com você algumas características das orações apostólicas. Primeiro lugar. Orações apostólicas são centradas em Deus. Tem isso aí no seu caderninho? Legal, pelo menos isso tem, né? Deixa eu achar aqui o meu, que no meu não tem. É sério, estou realmente procurando. Mas enquanto eu vou procurando, eu vou falando. Gente, eu quero que você ache aí alguma oração na Bíblia que ela é direcionada a demônios, fora do corpo de uma pessoa. Você não vai encontrar. Não existe nenhuma oração na Bíblia... Não, não, tá bom aqui. Não existe nenhuma oração na Bíblia que se refira, que se dirija a demônios fora do corpo de uma pessoa. Ou seja, você nunca vai encontrar Jesus ou os apóstolos orando ao que a gente chama de principados e potestades nas regiões celestiais, repreendendo esses demônios. Em nenhum momento isso acontece. Não quer dizer que você não possa fazer isso, ok? Eu acredito que existem momentos que o Senhor dirige pelo Espírito Santo e a gente faz isso. Mas essa não é a dieta central de um movimento de oração. Nós fazemos batalha espiritual centrados em Deus. é todas as orações na Bíblia. Por exemplo, em Efésios, você vai ver ele dizendo, Pai da Glória. Jesus vai dizer, vocês vão orar ao Pai. Não existem orações direcionadas a demônios. Não existem se direcionar a demônios fora do corpo das pessoas. Claro que quando estão demônios dentro do corpo da pessoa, eles realmente expulsam e mandam embora, sem dúvida, ok? Mas, 90% das vezes, essas orações são sempre para Deus. Eu acredito que existe um 10% aí, onde o Espírito Santo pode dirigir para repreender principados e potestades de uma região, mas eu acredito que você precisa esperar a direção do Espírito Santo para fazer isso. Não acredito que a regra normal de oração é, não, eu oro a Deus, eu peço a bênção e também repreendo os demônios. Porque até mesmo, vou falar talvez amanhã sobre a oração do Pai Nosso, quando na oração do Pai Nosso ele fala sobre o mal, ele está falando sobre Deus a respeito do mal e não está falando com o mal. Então, livra-nos do mal, Deus. Mais ou menos isso. Ok? Todas as orações na Bíblia, todas as orações no Novo Testamento são direcionadas ao Pai. Segunda característica das orações apostólicas é que elas são positivas. Nenhuma oração dos apóstolos na Bíblia foi direcionada para a remoção de coisas negativas, mas sempre para a liberação de coisas positivas. Sempre. Você não vai ver eles orando para que Deus, por exemplo, em nenhum momento você vai ver na Bíblia uma oração contra a divisão. Sempre a favor da unidade. Você não vai ver uma oração contra o pecado. Sempre a favor da santidade, pedindo que Deus libere santidade. E Deus, ele é bem inteligente, né? Deus sabe muito bem que a nossa química emocional precisa disso. Porque já pensou? Vamos pensar aqui. O sujeito começa a orar. Ó Deus! Esses pastores que estão em pecado! Agora, Senhor! Aí o cara vai se empolgando. Essa empolgação chama ódio. Porque está odiando. É ódio a parada. Ele está ficando. Ele tem raiva daquelas pessoas que ele está. E ele tem pessoas na mente. Você não acha que ele não tem pessoas na mente que está orando? Claro que tem. Ou seja, ele está desenvolvendo uma espiritualidade na qual ele conversa com Deus, destilando ódio contra as pessoas na sua mente. E você acha que isso não afeta o emocional das pessoas que estão no ambiente também? Claro. Nossa reunião de oração acabou. Também as pessoas saem de lá como? Ah, só vem 5 pessoas na reunião. Claro, chatão. Pô! Pô! Não, a galera tá curtindo mais não assistindo ainda que na sua reunião de oração. Por que será? Tem algum motivo. Será foi a primeira coisa que veio na cabeça. Então, sempre as orações apostólicas, leia elas. Leia todas as orações do Novo Testamento. Como é que eu descubro que tem uma oração no Novo Testamento? Sempre quando ele fala assim, eu oro por isso, é que a próxima frase ele está orando. É uma oração que ele está escrevendo. Faço essa oração por vocês. Lembro-me de vocês nas minhas orações falando isso, 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 isso. Você vai ver. A gente pode depois disponibilizar um documento com todas as orações apostólicas e todos os... Alguém gemeu ali porque sabe que vai ter que digitar isso para mim, né? Bom... Não só oração positiva tem a ver com essa química emocional, como também orações positivas promovem unidade. Por quê? Porque o cara está orando contra os pastores que dividem a igreja. Aí um sujeito no meio do salão pode começar a pensar assim, não, mas eu não acho que o meu pastor é assim, sei lá. Ou eu não acho que eu sou assim. Ou eu não acho que o irmão fulano de tal é assim. E o próprio ambiente se divide. Mas se você falar, Senhor, santidade, libera unidade, libera amor. Todo mundo, amém. Ninguém, quem vai discordar disso? Pode ter o máximo de unidade que for. Se você orar por mais unidade, vamos dizer, amém. Agora, ó Deus, todo espírito de divisão. O cara não acha que tem espírito de divisão aqui. Se o cara não achar, e aí? Gerou desunião no ambiente. Né? Então, nós devemos orar de maneira positiva porque na Bíblia é assim. Não porque é legal orar assim. Não, você não vai ver na Bíblia orações para remoção do ódio. Você vê orações para o aumento do amor. Você não vai ver orações para o eliminar do medo. Você vai ver orações para que seja liberado paz. Aumento de paz, crescimento da paz. Então, as orações da Bíblia, do Novo Testamento... Hã? Isso. Ou seja, não é, ele não ora para que eles não estejam divididos. Para que eles sejam um. Por quê? Porque aquilo que eu falo cria a realidade que eu me refiro. Entendeu? Então, o assunto de Jesus não era a maldade. O assunto de Jesus era o que Deus queria fazer. E isso vai ser criado com certeza. Outra verdade é que as orações apostólicas geralmente são pela igreja. Ok, não estou falando das orações do Antigo Testamento. Amanhã eu vou falar sobre isso. Orações apostólicas geralmente são pela igreja. Ou seja, não são pelo mundo, pela salvação do perdido, e nem pela transformação da sociedade. Não que essas coisas sejam erradas. Existe uma oração apostólica na Bíblia, que é por salvação, que está em Romanos 10. Paulo está dizendo que ele ora ou está orando pela salvação de Israel. E até mesmo nessa oração, eu ainda acho que é oração pela igreja, na minha opinião. Mas tudo bem, porque ele está orando para que os irmãos sejam salvos. Então, de fato, ele está orando por conversão. Mas com exceção dessa, e ou seja, mas um versículo basta para criar uma base de dizer que você pode sim orar pelo perdido, com certeza. Você pode orar pela transformação da sociedade, com certeza. Mas por que que as orações apostólicas são geralmente pela igreja? Porque a estratégia de Deus para a salvação do perdido e a transformação da sociedade é o avivamento da igreja. Se Deus aviva o seu povo, o perdido é salvo. A sociedade é transformada. Então, por isso que as orações apostólicas são primordialmente orações que são voltadas para a igreja. Ok? Geralmente, quando a gente ora, a gente deve ter um foco, né? Minha oração pela igreja, 90% das vezes vai ser: Senhor, libera a sua unção. Senhor, libera o seu espírito. Geralmente é isso que a gente pede, mas é interessante que você cuide para você orar dentro da aliança que você está, tá? Por exemplo, orações que falam: Senhor, entramos na tua presença. Errou de aliança. Ok? Errou de aliança. Ele está dentro de você. Você não tem como você entrar na presença dele, que você já entrou. Tá? Outra oração que é interessante você cuidar para pensar o que você está querendo dizer. Ó Deus, abre os céus! Cuidado. Porque o véu foi rasgado. A porta para acesso ao céu e a porta de acesso do céu à terra está aberta. No sentido da nossa relação para com Deus. Os céus estão abertos. O único lugar que o céu está fechado é na sua mente. E porque ele está fechado na sua mente, você não prova essa realidade. Porque você só raciocina dessa forma. E aí você ora dessa forma. E você experimenta aquilo que a sua mente está gerando. Mas se você pensasse de acordo não com o pensamento positivo, mas com a realidade. Que essa é a grande diferença de pensamento positivo do que eu estou falando. Pensamento positivo é, você tenta pensar, mesmo numa mentira, até que ela se torne verdade. Eu vou ficar rico. Isso é uma coisa. Outra coisa é a realidade. Se eu falar para uma criança, pare de agir como uma criança, aja como um adulto, eu estou sendo muito injusto. Mas se eu falar para um adulto, pare de agir como uma criança e aja como um adulto, eu não estou errando em nada, porque ele é um adulto. Então, o que eu estou falando é que você precisa pensar a respeito da realidade. Que os céus estão abertos sobre sua cabeça. Se os céus não estão abertos sobre você, já parou para pensar que significa que o Pai no céu não consegue conversar com o Espírito Santo dentro de você? Que tem um bloqueio, eles não conseguem conversar. os céus estão abertos. É fato que sobre cidades existem demônios que querem impedir o mover do Espírito Santo, mas em relação a você e Deus, em relação à igreja e Deus, os céus estão abertos. Sobre os incrédulos, realmente tem céu fechado. Tem demônios, tem operação de Satanás e tudo mais. E nós clamamos ao Senhor para que tudo isso nos ares de uma cidade seja limpo, com certeza. Mas o céu não está fechado sobre você. Sabe o que significa? Que eu posso profetizar a qualquer hora. Eu não preciso de uma música tocando, de um ambiente. Eu posso falar em línguas a qualquer hora, não preciso sentir nada, não. Eu posso curar uma pessoa a qualquer hora. Eu não preciso de um ambiente para isso. Eu posso me mover no poder de Deus a qualquer hora. Qualquer hora. Agora mesmo. Eu não preciso um clima. Nós não, nossa oração não é uma escalada que a gente vai subindo vários, um degrau. Chegamos em Deus. Nós já começamos em Deus. Já começamos no Espírito. Deus não está afastado. Deus não está longe. Deus não está de mal. Deus está perto. Deus é bom. Deus gosta de mim. E tudo que tinha de errado que me separava dele. O filho dele foi pregado no madeiro para que jamais qualquer coisa me afaste do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Geralmente, quando eu oro, eu penso em três temas específicos: dons, fruto e sabedoria. Quase toda oração vai estar ligada com esses temas aí. Dons. Senhor, libera o seu poder sobre essa pessoa. Senhor, libera a sua unção sobre essa pessoa. Senhor, que sua unção, por exemplo, se for uma pessoa que não é salva. Senhor, que o seu Espírito venha sobre ela para convencê-la do pecado. Né? Se eu estou orando por um ministro da palavra, Senhor, que sua unção atue sobre o ministério dele, que enquanto ele fala, as pessoas sejam curadas. Talvez eu ore pelos frutos. Senhor, que o seu caráter cresça no coração desse irmão, que sua santidade cresça no coração desse irmão, que o amor cresça no coração desse irmão. É um jeito de orar. Ou senão eu vou orar por sabedoria. Ó Deus, que esse irmão receba o seu guiar, direcionar, sua sabedoria, para que ele saiba o que fazer. Então, eu tenho sempre esses três temas na minha cabeça, e os versículos bíblicos, e as pessoas, e as situações. E eu conecto um com o outro, e vou orando. Simplesmente isso. Então, no Novo Testamento, nós temos mais ou menos 13 orações. Agora, a pergunta que eu te faço. Você acha... que essas orações que estão registradas no Novo Testamento, por exemplo, Efésios 1, 17, Efésios 3, 14, 6, 12, Colossenses 1, todas as orações que a gente tem lido aqui de manhã, você acha que essas orações são a vontade de Deus? Você acha que Deus quer aquilo que está ali escrito? É meio óbvio, né? Tipo, é a Bíblia. Você acha que Deus não quer a Bíblia, né? Né? Então, essas orações são um cheque em branco, garantido, que se você orar elas, Deus vai responder elas. Porque Ele que inspirou para que essas orações fossem feitas. Elas são a vontade de Deus, em todo o tempo. Não há tempo que essas orações não sejam a vontade de Deus. Significa que elas duram até hoje, porque como foi Ele que inspirou elas? Essas orações estão vivas no coração de Deus agora mesmo. Se, quando Deus liberou essa oração, por exemplo, para Paulo registrar, ok. Mas no coração de Deus está vivo até hoje. Não morreu, passou essa oração, não quero mais, chega, uma outra oração agora. Não, está vivo até hoje no coração dele. E se você ora as orações que Paulo orou, que os outros apóstolos oraram, e que o nosso maior apóstolo, como diz Hebreus 3:1, Jesus, né? Que é o nosso apóstolo, ele também orou, o Pai Nosso. Se nós orarmos as orações da Bíblia, nós vamos criar a realidade que nós oramos. Porque aquilo que está na Bíblia é a vontade de Deus. É o que Deus quer. É o seu desejo. Não há nada na Bíblia, não há nenhuma oração na Bíblia, dessas orações apostólicas do Novo Testamento, que não são o desejo de Deus. Já parou para pensar nisso? Você tem uma garantia de ter respostas de Deus. E você nem precisa mais depender de uma inspiração milagrosa que chegou na... Não, aqui, ai, senti de orar isso. Gente, se você costuma orar de manhã cedo, o que você sente é raiva. Tem irmãos, eu sei de um irmão, por exemplo, que, pelo menos, que até às 10 da manhã ele é ateu, todo dia. Que, tipo assim, entende? Então, se orar às 5 da manhã, não é a coisa mais legal. 5 da manhã você está tipo assim, oh Deus. Quem é que foi o Janza que estava orando? Senhor, abençoa a capoeira, foi ele? Ele dormiu orando e começou a orar para Deus abençoar a capoeira. Por que eu estou orando, cara? Que às 5 da manhã você não vai ter muita sabedoria do que orar, né? Então, às vezes eu vou na sala de oração lá em Monte Moro orar. Eu não sei o que orar. Mas eu abro a Bíblia e lá tem orações. E eu começo a falar aquelas orações. E sabe o que acontece com o tempo? Eu estou constantemente falando as palavras da Bíblia em oração. O que significa que essas palavras começam a penetrar no meu interior e começam a mudar o meu interior. A palavra começa a ser escrita no meu interior porque eu vou repetindo ela, falando ela para Deus num ambiente de comunhão, de relacionamento. E aí o meu coração vai sendo transformado. Se eu gastar tempo orando a palavra de Deus de maneira positiva em prol da unidade da igreja, gradualmente eu vou deixar de ser uma pessoa crítica que fala mal da igreja e passo a ser uma pessoa que ama a igreja e quer a unidade dela. Mas eu sou uma pessoa que só fica orando negativamente contra, entre aspas, a divisão e tudo que está de errado na igreja, eu vou sempre ficar focado no que está errado. Nossas orações não devem ser em relação ao que Deus não está fazendo. Nossas orações devem ser um pedido de abrir os olhos para saber o que Deus está fazendo hoje e se engajar naquilo que Ele está fazendo, andar com Ele naquilo que Ele está fazendo. O que Deus não está fazendo, oh Deus, o Senhor não está fazendo muita coisa, né? É beleza, mas meu pai trabalha até agora. Ele está trabalhando. Peça a Ele, Senhor, me mostra o que o Senhor está fazendo. Eu quero estar junto com o Senhor naquilo que o Senhor está fazendo. Amém?